Perguntas Proibidas.
Bem-vindos à segunda parte do Perguntas Proibidas, um programa de parceria do Instituto da Democracia Portuguesa com a Rádio Europa e hoje com Virgílio Castelo. Virgílio, falávamos do cinema, que para si é uma experiência mais recente e que relaciona com alguma evolução que houve no próprio cinema português. O cinema português está de boa saúde, embora isto seja uma questão um bocadinho difícil.
Sim, é difícil, mas nós temos... Há aqui uma questão que talvez seja importante assinalar. Há uma discussão grande à volta do facto de nós termos um determinado tipo de cinema, temos muito mais cinema de autor, como se costuma dizer, do que o chamado cinema popular, mas e as posições extremam-se na defesa de um ou de um outro campo. Eu tenho uma posição que não é intermédia, não sequer é uma posição de passar perante os pingos da chuva, mas é o seguinte, é uma posição económica, ou seja, nós está mais que provado que se houver financiamento por parte do Estado de algum teatro e de algum cinema, isso potencia o aparecimento de algumas iniciativas empresariais. E é essa parte que eu acho que está a faltar. O que é preciso, do meu ponto de vista, para que o cinema e o teatro português cresçam mais, não é cortar subsídios a quem tem. Não é disso que se trata. É criar condições para que haja iniciativa empresarial. Isso, do ponto de vista prático, é, por exemplo, no caso dos teatros, em vez de se darem subsídios, é darem-se facilidades ao nível dos impostos, ao nível do aluguer de salas mais baratas, para que se possa fazer teatro. Do ponto de vista do cinema, será uma coisa parecida, ou seja, é necessário que apareça um tipo de produtores que possam fazer um tipo de cinema mais popular, mas não podemos deixar de ter o cinema que temos. Portanto, eu acho que o que faz falta ao cinema português é mais variedade. Não é uma direção em detrimento da outra, é mais variedade de estilos.
Uma das suas atividades, e durante muitos anos, e tem sido, é a da direção de atores, enquanto esteve na NPP, como referiu há pouco. Qual foi o centro, qual foi o enriquecimento que tirou dessa...
Isso é tremendo. Esse enriquecimento é tremendo. Porque, ao dirigir atores... há um processo quase que de vampirização. Ou seja...
Isso não é o efeito de ter entrado na novela.
Não. É porque todos os atores que eu dirigi até hoje fiquei com alguma coisa do trabalho deles. Não é? E isso é muito importante, porque nós não sabemos, eu não sei como é que é o processo, como é que nós vamos armazenando informação para mais tarde a utilizar numa determinada personagem. Mas há uma coisa que me parece óbvia, é que ao ver tantos colegas representar e ao dirigir alguns e ao estar em contacto direto com eles à procura de uma essência deles, é evidente que em algum momento eu terei apanhado alguma coisa dessas essências para mim. Portanto, e isso faz de mim um ator muito mais informado do que qualquer se não estivesse dirigido.
Vai absorvendo, por assim dizer.
Completamente.
E nessa experiência na NBP, trouxe também, para além desse seu enriquecimento como ator, trouxe também uma experiência para a escolha de textos que depois e a direção que depois foi exercer na SIC?
Sim, eu acho que, sobretudo, eu gosto muito, volto um pouco à herança da minha mãe, eu gosto desta ideia... De quando estou a trabalhar em televisão e não estou a trabalhar como ator, gosto da ideia do papel em branco. De dizerem, ok, o projeto é este e agora vamos levantá-lo do zero. Eu fiz muito isso com o Zé Eduardo Nis, portanto, nos primeiros anos, em que ele me dizia, Virgílio, a ideia da novela é esta. E dizia-me isto numa frase. Não é? E depois, a partir daí, quer dizer...
Isso é o que os americanos chamam o Y concept, não é?
Exatamente. Portanto, e isso, o Zé Eduardo fazia isso muitíssimo bem. Portanto, e depois deixava-nos trabalhar até quem era o autor, quem eram os atores, como é que a história ia evoluir. Portanto, digamos, nesses três anos em que eu estive a colaborar com a NBP e com a TVI, houve todo um enriquecimento, digamos, no conhecimento de toda a máquina de fazer uma novela. O que eu fiz na SIC agora, durante estes três anos em que estive lá, foi um pouco diferente, que foi, já não estava do lado de quem construía, estava do lado de quem recebia o produto. Mas, no fundo, o tipo de formação servia-me para as duas coisas, ou seja, para ver, a direção de programas da SIC estabelecia que a novela devia ter estas características, e depois eu estava ao lado da direção a ver se o produto que nos chegava tinha essas mesmas características. No fundo, tudo isso tem a ver com o conhecimento de todos, ou enfim, de quase todos os pormenores da feitura de uma novela.
É muito interessante o que está a dizer, de que a construção de um enredo, da novela, naturalmente, eventualmente um filme também parte dessa grande ideia, digamos assim, chegou há muitos anos à investigação científica, quer dizer, os projetos científicos também têm de ter qual é a grande ideia, realmente onde é que se tem que ver. E isso tem um pouco a ver com o que dizia há pouco, da sua preocupação com o todo e as partes, isto é, o ser ator, o ser encenador, o ser realizador teatral também, prepara-o para ver o todo, e muitas das críticas que surgem também nas suas declarações é que, por exemplo, há responsáveis na vida pública portuguesa que não conseguem ver o todo.
Completamente, mas isso acho que...
O ator é o globalista por excelência?
Não, eu não sei se é o ator de modo geral. Quer dizer, eu talvez eu tenha uma contradição interna que tem sido a mola da minha vida, que é eu sou ator desde os 21 anos, tenho 58, e o que eu gosto mesmo de fazer é representar. Mas representar, embora seja uma arte coletiva, parte de um, digamos, de uma pesquisa individual. Portanto, e aí eu não sei se os atores são mais propensos a ver o todo ou as partes. Eu diria que são mais propensos a ver as partes. O que eu tenho em mim é um outro lado, para além do meu lado ator, que é o que me fez participar nessas várias atividades que já referimos aqui, algumas delas, e que tem a ver com uma preocupação. É assim, eu, se me perguntassem, quando eu estive a trabalhar para a TV ou quando eu estive a trabalhar para a SIC, se eu preferia fazer isso ou trabalhar como ator, eu dizia imediatamente, eu prefiro trabalhar como ator. Só que há coisas que eu entendo que faço por dever. Há umas coisas que são por prazer, que é bom representar, e há umas coisas que são por dever. Portanto, e nesse sentido, eu habituei-me a olhar para as coisas de um modo mais global. E acho que, neste sentido, quando falo que há responsáveis e a fase, a crise política que estamos a atravessar neste momento, demonstra claramente que, e isto então visto de fora é terrível, visto do lado do estrangeiro, quer dizer, que nós não conseguimos olhar para a floresta, estamos a ver a árvore, que cada um de nós tem a sua árvore e está sempre a vê-la. Eu tentei sempre ao longo da minha vida e continuo a tentar olhar para a floresta, porque acho que, olhando para a árvore, vamos ter várias pequenas árvores e nunca teremos uma floresta como deve ser.
Recentemente, no Tivoli, esteve a interpretar o Um Ninguém em 100 Mil, que, a partir de um texto, creio eu, de
Pirandello.
De Pirandello, não é? Como é que foi lá parar? E esse texto de Pirandello fala-nos de um banqueiro, não é o banqueiro anarquista do Fernando Pessoa, mas é um banqueiro com problemas existenciais.
Exatamente.
Também. Como é que lá foram parar?
Fomos parar por uma razão muito simples. É talvez um projeto que tem uma história que vale a pena contar em poucas palavras. Esse projeto foi feito sem nenhum dinheiro do Estado. É bom que diga isto. Portanto, ou seja, isto demonstra que é possível fazerem-se projetos que não têm que ser necessariamente subsidiados. O que é que aconteceu? Aconteceu que um jovem encenador quis fazer uma peça comigo. Queria trabalhar comigo e apareceu-me e propôs-me um texto russo para fazermos, porque tinha que ser um texto que não tivesse direitos, para não se pagarem os direitos, tinha que ser um monólogo, porque ele queria trabalhar comigo, e a ideia era fazer um espetáculo para andar em itinerância. Portanto, eu não gostei do texto russo, embora o texto fosse maravilhoso, mas achei que era um texto demasiado pesado para a fase em que estamos. E depois ele apareceu com este texto de Pirandello, que é um romance, não é uma peça de teatro, que é um romance, de facto, sobre um banqueiro que tem, a partir de um determinado momento, um grande problema de identidade, enfim, como quase todas as peças do Pirandello, que andam à volta da questão da identidade. Quem sou eu? O que é que estou aqui a fazer? Para onde é que vou? Etc.
Não, é a busca do autor.
Exatamente.
É o óbvio.
E aqui o que aconteceu foi que nós montámos este projeto sozinhos, portanto, sem meios, andámos a pedir aos amigos, a salas para ensaiar, fizemos todo o processo.
Portanto, gosta de fazer loucuras também.
Não é uma questão de loucura mesmo, é uma questão... Eu queria fazer este projeto e não podia pedir dinheiro, porque há imensa gente a pedir dinheiro, então tentei fazê-lo sem dinheiro, com os meios que vamos encontrar. Vamos imenso tempo a ensaiar e depois o espetáculo estreou na província como, e foi previsto para isso. Estreou nas Caldas da Rainha, depois foi a Leiria, a um festival, e em Leiria foi visto por um produtor brasileiro, que costuma trazer cá teatro brasileiro, e atores brasileiros e cantores brasileiros. Ele viu o espetáculo e foi ele que pegou no espetáculo e quis trazê-lo para o Tivoli. Portanto, ou seja, foi iniciativa empresarial e, portanto, e agora o espetáculo irá à Águeda, irá a Ilhavo. Este empresário brasileiro quer levar o espetáculo ao Brasil, está a fazer negociações nesse sentido. Portanto, a história é interessante de contar, que mostra aos colegas mais novos que é possível pegar-se num projeto sem dinheiro do Estado e ele viver.
É exemplar nesse sentido.
Sim, eu acho que sim. Acho que sim.
Específico em que está a dar. O facto de ter representado Pirandello, ou de ter adaptado ao teatro uma obra de Pirandello, significa que ele faz parte dos monstros sagrados do teatro ou da literatura que o Virgílio gosta? Tem alguns outros?
Não, é assim, eu tenho, quer dizer, eu sou daqueles seguidores do canon, ou seja, há assim uma série de autores que são indispensáveis, quer dizer, e que eu já não vou ter tempo de os ler a todos, né? E gostaria de os ter lido mais cedo. Mas o Pirandello é um autor, não só do ponto de vista teatral, como do ponto de vista filosófico, um autor muito importante. Ele foi, não foi por acaso que ele foi prémio Nobel, não é? Portanto, e estas questões da identidade que ele coloca nas peças dele e nos romances são questões que a mim me tocam muito. Eu não conhecia este romance e, quando o li, achei absolutamente daquelas coincidências extraordinárias, o facto de ser um banqueiro, numa altura em que o mundo foi tirado pernas para o ar por causa da atitude de algumas pessoas ligadas à banca. E isso, por muito utópico que seja, numa altura destas, fazemos uma peça de teatro, mostrarmos um texto escrito por um prémio Nobel sobre um banqueiro que, a certa altura, percebe que o importante não é ganhar dinheiro, eu achei que fazia todo o sentido.
Claro. Por outro lado, autores do canon, como disse, teatral, autores portugueses de teatro, está no seu horizonte imediato trabalhar com alguma peça portuguesa, com algum autor?
Não, português? Portuguesa não. Eu, neste momento, o que eu tenho previsto no meu trabalho de ator, nos próximos meses, eu tenho um convite do Teatro Nacional para ir fazer, entre outubro e fevereiro, vou fazer uma peça como ator, que é uma peça muito interessante, que é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, encenado pela Ana Luísa Guimarães, que é uma cineasta com quem eu fiz um filme há muitos anos, e a protagonista será a Maria João Luís, portanto, que é uma atriz com quem eu quero muito trabalhar também. Portanto, os meus projetos do ponto de vista teatrais são mais imediatos, são estes. Depois, há sempre vontade de vir a fazer outro tipo de textos. Mas o teatro português, o teatro escrito por autores portugueses atuais, deixa-me algumas reservas e neste sentido. Talvez seja um problema meu, talvez eu esteja a ficar demasiado velho e tenha alguma dificuldade em compreender estes novos parâmetros. Acho que isto acontece em todas as gerações.
Está sempre diplomático.
Não, mas o que eu sinto é que, não só no teatro, como na literatura, como na arte, no modo geral, e até na política, se quiser, e isto não é especificamente português, é europeu, mas no nosso caso concreto é tragicamente português, do meu ponto de vista, nós estamos a passar por uma época em que estamos completamente apaixonados pelo acessório. Ou seja, quer dizer, os textos são sobre o acessório da vida, os filmes são sobre o acessório da vida, os romances são sobre o... Quer dizer, dá-se uma importância enorme ao estilo em detrimento da essência. É uma coisa muito francesa.
Voltamos à árvore e à floresta, às partes e ao todo.
Eu tenho alguma dificuldade, confesso, em rever-me. Eu pertenço a uma geração. Eu vi um filme com 20 anos. Eu vi um filme, sei lá, do Bergman, do Truffaut, fosse quem fosse. Eu li um livro. Eu aprendia
essa substância, digamos.
Exatamente. Eu aprendia a vida. Eu aprendi muito da vida nos filmes do Visconti, do Bergman. Quer dizer, eu hoje em dia vejo os filmes e não aprendo nada. Portanto, o problema pode ser meu. Eu também tinha, há 40 anos tinha 20 e agora tenho quase 60. Portanto, aceito que seja uma incapacidade minha. Mas eu, hoje em dia, tenho uma enorme dificuldade em rever-me nesta espécie de maravilhamento com o estilo, com a forma, quando para mim o conteúdo é o mais importante.
Talvez tenha sido, e a única pessoa que poderá responder isso é o próprio Virgílio, talvez tenha sido esse um dos motivos que, já dentro dessa sua tão rica carreira, como ator, como encenador, como consultor, o fez a balançar há um ano, um pouco mais de um ano atrás, a ser autor. E ainda para mais autor na área mais difícil da literatura, que é, por assim dizer, o romance. E dentro do romance, dentro uma área ainda mais exigente, que é uma espécie de utopia, de ficção sobre o futuro, estamos a falar, naturalmente, do Último Navegador. Então, como é que isso nasceu?
O Último Navegador, como já disse há pouco, era uma ideia, havia uma ideia de falar sobre Portugal desde a adolescência. Depois, a ideia em Goa surgiu de como é que a narrativa se faz. Mas o Último Navegador corresponde a uma preocupação essencial, que é, quando nós somos miúdos, temos aquelas frases feitas, que parecem frases feitas, mas que têm uma sabedoria intrínseca muito grande, que é escrever um livro, fazer uma filha, plantar uma árvore, não é? Esse tipo de coisas. E no que diz respeito ao escrever um
fez
livro...
Fez por essa ordem, foi?
A árvore ainda não plantei, infelizmente. Mas a ideia de escrever um livro, para mim, sempre teve a ver com o querer falar de três coisas. Mais uma vez, não teve a ver com o estilo. Se disserem que eu escrevo mal, ou que aquilo que eu escrevo não tem interesse nenhum, ou que literariamente é nulo...
Não está preocupado.
Não me preocupa muito. Quer dizer, magoa sempre um bocadinho. Não é? Mas não, a minha preocupação é falar de três coisas. Eu queria falar de Portugal, queria falar do amor e queria falar de Deus.
Não é pouco.
Pois não, sei que não é, mas portanto, não é, digamos, não há aqui uma vontade de ser escritor. Há aqui uma vontade de ser autor, no sentido de que tenho algumas ideias sobre estes três assuntos, tenho algumas dúvidas sobre estes três assuntos e gostaria de as expor. Eu, neste momento, estou a escrever um romance que vai, digamos, entrou no terço final, que é uma proposta de reflexão sobre o amor. Não é? E a outra será, mais tarde, uma reflexão
já
sobre...
Já tem título que se possa dizer?
Não,
ou ainda não?
Ainda não. Mas, por exemplo, em relação ao Último Navegador, portanto, a grande preocupação era escrever sobre Portugal. E como é que eu escreveria sobre Portugal? E então eu acabei por encontrar aquela fórmula, quer dizer, que é transportar...
Só para os nossos leitores, no fundo, é um livro que se situa em 2044, não é? Houve uma catástrofe.
Uma catástrofe, e curiosamente essa catástrofe começa no verão de 2011, porque eu escrevi o romance em 2008, e os acontecimentos que levam à evolução histórica de Portugal começa no verão de 2011.
Alguma antecipação?
Não, o que eu gostava de não ser tão intuitivo neste caso, mas o que é um facto é que aquilo que eu invento para o romance é um desastre. Este desastre eu espero que nunca aconteça. Mas as coisas começam a correr mal em Portugal a partir do momento, no meu romance, em que há uma intervenção do exterior. Neste caso, à atualidade, nós estamos a ter uma intervenção do exterior, não pelos mesmos motivos do meu romance, mas digamos que o desastre português começa com a intervenção da Europa. E no meu romance, isso faz com que haja uma reflexão sobre por onde é que devemos ir e a utopia que eu proponho é uma monarquia constitucional que entre 2011 e 2017 há uma série de coisas que acontecem e finalmente há um rei que é eleito, que é uma coisa que pode parecer paradoxal, mas que é um rei que se apresenta a eleições e que, tal como o Reagan propôs, tanto quanto eu sei, ao Dom Duarte Nuno... Para,
é verdade, em 84, num jantar na Casa Branca.
Exatamente. E como fez o julgo que o rei Carol da Roménia, que também foi eleito primeiro-ministro. Portanto, eu aproveitei esse...
O Simeão da Bulgária.
Exatamente, peço desculpa.
E há modelos de monarquias eletivas, o modelo germânico...
Exatamente, o Palatinado. E entretanto, portanto, a partir daí, eu descrevo um Portugal que... onde estão resolvidas, portanto, em 2044, estão resolvidas algumas das questões que nos atormentam neste momento e que, para as quais eu apresento algumas propostas. São, enfim, propostas de romancista, não são propostas de político, mas têm, digamos, algum fundamento político por trás delas. Não é?
Mas O Último Navegador é isso e é mais que isso. Isto é também um romance que tem um fundo, por assim dizer, psicanalítico, tem um fundo de romance de costumes, que é um romance sociológico. Foi fácil para si escrever ou foi um processo moroso de lutar com a escrita?
Não. Moroso de lutar com a escrita está a ser este. O último inovador foi escrito, digo eu agora, com alguma facilidade, não é? Porque foi difícil encontrar a mola narrativa, o truque narrativo. O homem que fala do seu passado, e esse passado é o nosso futuro.
O Virgílio dizia há pouco, que desde os quase 20 anos, que queria escrever sobre isso.
Queria escrever sobre Portugal.
Levou 30 anos a ver
exatamente.
Um bocadinho moroso, nesse sentido.
Exatamente. Mas depois, a escrita foi...
Mas valeu a pena.
Muito obrigado. A escrita foi relativamente rápida. Eu escrevi o romance, talvez, em 10 meses, 11 meses, com a revisão, um ano. Não é? Este já vai em 2 e é muito mais difícil, porque agora... É tudo muito mais... Policio-me muito mais, digamos assim. Cada frase... enquanto que eu escrevia, no primeiro romance do Último Navegador, eu escrevia quase que uma página por dia. Neste escrevo meia página, quando consigo. É evidente que a minha vida também está mais complicada do ponto de vista do cotidiano. Mas, mesmo assim, é um romance mais difícil de escrever do que foi o Último Navegador.
Então eu quase que auguro que vai ter ainda mais dificuldades com o terceiro, porque passando de Portugal para o Amor, para dentro,
sim.
O assunto vai se tornando cada vez mais complexo.
Porque essa ideia desse romance sobre Deus é uma ideia que vem desde 78 também, a ideia em si, não é? A maneira de fazer essa ainda não está encontrada, nem pouco mais ou menos.
E esse vai ser um quarto de página por dia ou menos, não é? Uma linha, não é?
Não sei.
É melhor começar já.
Não, tem que acabar este primeiro. Tem que acabar este primeiro.
Mas ainda voltando ao Último Navegador, ficou satisfeito com a recepção? Ou como é que classifica os vários tipos de recepção que teve?
Não, houve uma recepção que me surpreendeu, que foi a recepção na internet. Digamos assim, não estava à espera que o romance... fosse tão comentado, digamos assim. E surpreendeu-me também, mas isso naturalmente, digamos, alguma simpatia monárquica pelo romance. Mas é natural, uma vez que a utopia descrita tem a ver com essa hipótese. Quanto à recepção, digamos, mais normal... Não houve, ou seja, o romance não foi...
Não entrou no circuito da crítica literária.
Não foi criticado por ninguém, quer dizer, foi completamente ignorado, portanto, não sei que opinião é que existe na opinião publicada, porque ela não foi feita. Não?
E como diz aquela velha frase, a opinião pública é a opinião que se publica, não é? Portanto, ainda não se criou, um campo de referência, não é? Mas o facto de sentir, mais do que essa necessidade, sentir como que essa obrigação de se revelar como autor, quer dizer que acha importante esse seu contributo para, digamos, para o estado da nossa sociedade? Acha que tem realmente uma palavra a dizer e que, mais do que ter a sua palavra a dizer, gostaria de incitar outros a que fizessem o mesmo?
Respondendo-lhe diretamente, sim. Gostaria muito que aquilo que eu julgo ter para dizer pudesse incitar os outros, pudesse fazer eco nos outros e incitá-los a fazer a mesma coisa. Agora, eu não tenho a pretensão da eficácia desse meu propósito, ou seja, porque acho que isso também só é dado a posteriori. Eu apenas posso desejar fazê-lo, não é? Portanto, eu tenho essa necessidade, como todos os autores de todas as matérias têm essa necessidade de dizer o que pensam. Agora, os outros é que depois acabam por enquadrar isso. Portanto, agora, eu não posso é coibir de dizer aquilo que penso e condicionar isso à opinião dos outros. Quer dizer, portanto, o meu objetivo é, ouçam, estas são as minhas ideias. Podem tratá-las como quiserem, mas eu sinto-me na obrigação de as expor.
Se tivesse que identificar 3 grandes problemas, 3 grandes bloqueios do nosso país, quais é que seriam?
Eu acho que...
Bloqueios de instituições,
sim,
de ideias,
sim.
De pessoas?
Eu acho que o principal bloqueio para mim é a questão do movimento. Ou seja, eu acho que os portugueses precisam de perceber, de um modo geral, que a vida é movimento e não paragem. E, de um modo geral, o português ambiciona a paragem e não o movimento. É como se tivesse que fazer apenas um movimento estritamente necessário para poder parar e descansar.
Num dos seus livros disse que, ou nesse seu livro, disse que Portugal já foi um país solar, do tipo de Camões,
exatamente,
e agora tornou-se um país lunar tipo de Fernando Pessoa.
Exatamente. Ou seja, é um país que está, como os ratos no laboratório, a correrem à volta de si mesmo. Ou seja, nós não estamos a sair para fora. Nós, no modo geral, há quem esteja. Mas eu acho que um dos nossos grandes bloqueamentos é esse, a questão do movimento. E, por outro lado, acho que está ligado àquilo que já falei há bocado, que é a questão do desenrascanço como sendo vital para nós vivermos em insegurança.
E numa palavra, se tivesse que dar uma palavra de esperança, qual é, onde é que a situa para nós todos, para portugueses?
Uma palavra de esperança para os portugueses, eu acho que tem, talvez a palavra mais que me vem mais depressa à cabeça é esforço. Esforço. Ou seja, e porque isto está ligado ao movimento, está ligado à insegurança, eu acho que é preciso esforçarmos todos mais, e não é só no trabalho, é esforçarmos todos em tudo o que fazemos para pensarmos que a vida tem que ser esforçada. A vida não é um prémio, a vida é uma conquista.
Estivemos com Virgílio Castelo, ator, encenador e, sobretudo, autor e autor de si mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Professor.